Meu bom dia a todos. Meus votos de paz, tranquilidade. Para essa manhã bonita, como meu irmão falou, de 2017. E que a gente vai falar de um tema que é um tema um tanto quanto difícil, às vezes. Para a gente que é médico, é muito difícil. E eu te garanto, meu irmão também concorda comigo, que é um tema bem difícil, porque abrange eutanásia, distanásia, ortotanásia. E eu não vou procurar me fixar nesses temas propriamente, esclarecer cada um deles. Eu vou me ater ao Evangelho de Jesus, que é muito superior a todas essas convicções humanas, e que também é um tema difícil, porque envolve a emotividade de cada um, o processo evolutivo de cada um de nós. E é muito difícil. Esse tema ele serve para ser discutido dentro da área médica, dentro da área espírita, num processo de um estudo sistematizado, o que seria muito bom. Porque aí nós podemos ater no tema, conversar, explorar tecnicamente, moralmente e dentro de uma visão espírita. Então, eu vou começar trazendo para nós uma colocação do próprio Evangelho no item anterior ao 27, que é o 26, que fala sobre as nossas provas. Nós sempre ouvimos dizer na doutrina espírita que fazemos parte de um mundo de expiação e de provas. E eu estava sentada aqui vendo cada um de nós chegar e estava analisando que todos nós, na verdade, expiamos o nosso passado. Quando a gente fala de expiação, a gente pensa naquele que vem mutilado, vem sofrido, com alguma dificuldade que a gente vê que é muito importante. E a gente diz, ele está expiando. Não. Todos nós estamos, de uma certa forma, expiando alguma coisa do nosso passado. Não fomos bons, estamos na melhor encarnação, mas, com certeza, a gente expia alguma coisa que a gente fez de errado na outra vida. E, num processo de expiação, vem a prova que segue para que a gente possa se libertar disso. Eu não me acho, honestamente, ainda totalmente em prova. Eu acho que eu expio muito o meu passado e a prova é uma consequência da necessidade que eu tenho de me melhorar. Nós sabemos que toda prova ela exercita a nossa inteligência e faz com que a gente busque entender o processo e que a gente, com esse entendimento, nós vamos usar da paciência e da resignação. Fácil? Não. Metas? Sim. Então, a gente sabe que é um exercício da inteligência. A gente sempre ouve falar que a gente está na escola, faz prova para mudar. Porque a gente vai desenvolvendo a inteligência e os anos vão ficando mais leves e a gente vai passando de ano. Não é assim? E a vida é a mesma coisa. A gente vai passando de ano procurando se melhorar. Quando a gente fala um feliz ano novo, como ele colocou, eu falo sempre para os meus que chegam até mim, eu digo assim, ó, o ano muda, então a gente tem que mudar. Porque senão a gente só conta ano. Quantos anos você tem? Ah, 100 anos. Mas nesses 100 anos, o que, que a gente melhorou? Então, isso é uma necessidade que a gente tem que passar. Todo mérito da prova está em quê? Justamente aquilo que a gente falou. Sem sofrer, usando a inteligência, usando a paciência, a resignação, perseverando na luta, nós vamos conseguir passar pela prova e teremos mérito. Essa prova também ela está agregada ao senso do dever. A gente tem que ter o senso do dever, daquilo que a gente precisa cumprir, daquilo que a gente precisa fazer. Eu falava recentemente com uma amiga que me fez chorar, mas é minha amiga. Muito minha amiga. Você conhece, Cida. E eu estava me queixando de uma pessoa que não fazia uma coisa que ela deveria fazer. E assim, na minha cara, em um minuto ela disse, você está errada. E eu levei aquele choque. Ela disse, o que te importa o que ela faz? O que te importa se ela não cuida? Se ela não faz o que você acha que é correto? Essa tarefa é tua, não é dela. Então, cala sua boca nessas palavras e faz o que te pediram para fazer. Está pior, está mais difícil, porque o outro talvez não tenha esbarrado em alguma coisa, mas a prova é tua, porque se está difícil, é porque a prova é tua. Ela é uma católica apostólica romana. E eu, na frente dela, fiquei emocionada. E ela disse, eu gosto muito de ti, mas não vou ser tua amiga se eu compactuar com o teu pensamento. Chorei. Sou muito manteiga, todo mundo sabe, né? Nossa Senhora da Aparecida, na próxima eu vou procurar ser melhor. Não, isso é brincadeira. O mar é pouco para mim, né? Então, eu acho que eu sinto essas vibrações aqui, é uma coisa impressionante. As minhas carnes ficam assim. Então, o que que acontece? Ela falou isso e ela estava certa. Porque a prova é minha. Se veio para mim, é minha. Eu fui lá, tomei café, ela pagou meu café. Falei, pior para tu. E depois eu voltei, abracei durante o dia todo e disse, você está certa. Então, nós estamos sempre em prova. Nós estamos em prova no trabalho. Nós estamos em prova com alguém que precisa da gente. Nós estamos em prova com a nossa família. É uma grande prova. Nós estamos em provas com a indiferença do outro. É uma prova e tanto. Dói. Dói. Mas será que também nós não fomos indiferentes com alguém? Há que se pensar. Sacrificar a própria saúde. Muita gente fala assim, nossa, você cuida dos outros, mas não cuida de si. Eu digo, tu me diz uma hora que eu vou lá e cuido. Tu me diz uma hora que eu vou lá e me cuido. Então, a gente sabe que a gente tem tarefas que são feitas, que nos pedem socorro, nos pedem ajudas. Recentemente, uma amiga me pediu para socorrer uma pessoa num outro local e eu até hoje não pude. Me perdoa. Mas o que acontece? Essa vida doida que a gente tem, né? Então, nós estamos sempre em provas. Provas materiais, provas emocionais, perdas dos nossos entes queridos. São várias provas que a gente está passando que são difíceis da gente passar. São as voluntárias e as involuntárias. São coisas que nós passamos nessa vida e coisas que nós trazemos da outra. Muito mais da outra do que dessa. Porque acho que nessa nós estamos na melhor vida. Nós erramos, mas eu acho que a gente, como a gente é milenar, bilenar, trilenar, sei lá quanto tempo que a gente foi criado, com certeza a gente tem muito mais coisa do passado do que dessa, né? Então, a gente sabe que isso tudo acontece, mas que há sempre uma compensação. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Esse tema está no quinto, né, capítulo, que bem-aventurados os aflitos. Então, essa consolação prometida por Jesus, a gente sente. É a paz da consciência, é o descanso, é aquela sensação boa de que você deve continuar no dia seguinte. Então, a gente tem sempre uma consolação. Então, o que ele fala é que os nossos sofrimentos não são só atuais, são também anteriores. E eles, então, nos obrigam a fazer escolhas. Eu podia escolher ficar no meu orgulho e dizer, não, eu estou certa, ela está errada. E eu teria feito a escolha errada. E eu optei, durante o dia, a acreditar que ela está certa e que eu tenho que fazer o que é correto. É uma escolha. Posso sofrer mais, posso ficar indignada, nada impede, ela disse. Nada impede você ficar indignada e chateada com o que faz. Mas não pregue isso para o outro, isso é para você. Então é para a gente, não é para o outro. A gente que tem que fazer a escolha correta e seguir adiante, independente do que o outro faça. Então está lá nas compensações que Jesus nos dá como bem-aventurados os aflitos. Eu vou ler para vocês. A primeira questão, então, que a gente fez essa introdução, e vamos ver a primeira questão que fala, hoje é um estudo, então estamos estudando juntos. Dever-se-á por termo as provas do próximo? Deve alguém por termo as provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? Olha a resposta dos Espíritos. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis na terra de expiação para concluirdes as vossas provas. Então, não estamos todos expiando? Né? É uma colocação deles. E que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. Foi ou não foi a colocação em relação à expiação? Baseado no que a gente estudou. A gente interpretou, usou a inteligência para interpretar o que diz o Evangelho. Esse pensamento, porém, provoca a certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Hipócrates disse, primo non nocere. O que quer dizer isso? Em primeiro lugar, não lese. Não lese. Não provoque nada que você sabe conscientemente que pode lesar alguém. Nós cometemos erros inconscientes, porque às vezes a gente não raciocinou, não pensou naquilo, nem pensei que isso podia fazer. Mas conscientemente, jamais. Primo non nocere. Pensam alguns que, estando na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Ah, ele está espiando. Deixa ele espiar. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Não, ele tem que sofrer mesmo. Então, eu não vou lá ajudar, não, porque ele tem que sofrer. Eu não vou levar esse copinho de água, não, porque ele tem que sofrer. É a prova dele, a expiação dele. Isso é contrário à lei de amor, justiça e caridade, que é uma lei só. Né? Então, quem pensa assim, ah, também está lá sofrendo, bem feito, porque ele foi ruim mesmo, ele foi... Né? Não. Não. Uma vez, lembrei agora, meu cunhado cirurgião, ele estava no Sousa Guiar, aí chegou um rapaz baleado, que era uma pessoa que anda às margens da sociedade. E meu cunhado fez a cirurgia, salvou a vida dele. Fez o que ele tinha que fazer. Ele assinou lá e era aquilo que ele tinha que fazer. Um dia, ele estava parado no bar em frente ao hospital, foi pagar a conta. Aí o dono do bar falou assim, não, doutor, já está pago. Não, eu não te paguei, não. Estava sentado, não, já está pago. Aquele senhor ali pagou para o senhor. Estamos kits, hein, doutor? Tem mãe? Tem pai? Tem. Se ele não tivesse feito certo, na hora dele receber a conta, há que se pensar. Então, cumpriu o dever dele. Cumpriu o que ele sabe fazer e faz muito bem feito. Nós temos juntos 30 anos, ele tem 30, eu também tenho 30 anos formados. E eu falei a ele, fez muito bem. Fez o que você tinha que fazer. É filho de Deus. Esqueceu disso? Então, porque ele está lá na vala, eu vou botar ele mais na vala? Mas eu tenho filho, eu tenho mãe, eu tenho marido, eu tenho casa. Olha, pensa que se fosse com o teu. Segundo. Aí diz aqui, grande erro, ponto. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheceis esse curso? Você sabe por quanto tempo? Sabeis até onde elas de ir, têm de ir? E se o vosso Pai misericordioso, olha a palavra, não terá dito ao sofrimento de tal ou qual dos vossos irmãos, não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado? Caramba, tu já pensou? Se ele não faz aquilo, ele piorou o suplício daquela pessoa, ou o espírito desencarnado. E olha aí a responsabilidade. Mas como um bálsamo, não como isso, mas sabeis se ele não pode, se você não pode ser um bálsamo para cicatrizar as chagas que a justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingidos vossos irmãos, é a justiça de Deus. O que falta quando a gente fala isso? O que ele leu na página? A caridade. Quando a gente fala isso, a gente está deixando de ser caridoso. E a gente tem que botar a couraça da caridade. Quer dizer, vestir mesmo a caridade. Não ter só um ar de caridoso. Ser de fato caridoso. Ah, eu vou fazer um parênteses aqui de uma coisa que eu vi. Que fala o seguinte. São Luís, no, deixa eu só botar aqui para eu ler para vocês. São Luís, no Evangelho, diz o seguinte. Nos adverte que ninguém pode afirmar com segurança lhe haja soado a hora derradeira. Você tem certeza que a hora da morte daquela pessoa é aquela hora? Ninguém sabe. Porque naquela hora derradeira, naquele último minuto, a pessoa pode mudar o seu pensamento, não pode? Ela pode mudar. Olha, eu me lembro uma vez que eu entrei, tinha um senhor magro, sentado com a cabeceira a 90 graus já, ele não conseguia, estava assim, retinho assim. Eu entrei, falei, bom dia, vamos fazer o nosso exame e tal. Aí eu fiz o exame dele, ele falou, posso falar uma coisa? Eu acho que eu tenho assim, escrito assim, pode falar para mim, né? Todo mundo quer falar. Eu ai, Jesus, bota na minha boca a palavra certa, Senhor. Nessa hora, eu esqueço que ele falou e começo a rezar. Aí eu falei, pode. Na próxima vida, eu nunca mais vou fumar. Eu disse, que bom. Que ótima resolução que o Senhor tomou. Eu fico muito feliz de saber que o Senhor pensa assim. Eu queria, minha filha, ter tempo. Ele não era muito idoso, não, tá? Ele devia ter uns 65. Eu queria ter tempo para falar aos jovens de quanto mal eu fiz a mim. Eu falei, não se preocupa com esse momento. Porque eu tenho certeza que na outra vida, já que ele falou que ele sabia da outra vida, você nunca mais vai fumar e você vai ajudar as pessoas a não fumarem. Então ele ficou tranquilo, sorriu, eu fui embora e eu nunca mais o vi. E eu estou lá há 20 anos e ele não voltou mais, então eu não sei o que aconteceu. Também não fui procurar saber, não. Fiz o que tinha que fazer. Conversei, que é o que ele me pediu para fazer. Então, hoje, diante do acervo tecnológico, das quantidades que nós temos de analgésicos, de sedativos, é importante que a gente aprenda, que a gente entenda que nós temos meios, sim, de cessar o sofrimento. Eu não disse acabar com a vida. Eu disse cessar o sofrimento, minorar a dor, tranquilizar o doente, usar do sedativo, às vezes, para ele descansar um pouco. Muitas horas dentro do CTI, a pessoa começa a ficar desorientada. Então, com critério, com indicação absolutamente correta, dentro de uma, nós podemos minorar esse sofrimento, podemos diminuir a dor sem suprimir a vida. Nós não temos o poder sobre a vida de ninguém. Nem dos nossos filhos, nem do nosso marido, nem na nossa. Então, é uma coisa muito difícil, porque a gente sabe que Deus deu a vida, Ele tem o direito de tirar. Nós ficamos chateados quando morre alguém ente querido. Nesse momento, a minha sogra está no CTI. E eu já passei lá para vê-la. Vou voltar para lá, vou passar o dia todo com ela. Mas nós temos que saber que nós temos que dar condições das pessoas viverem bem. E não é só medicamente falando, é também nos cuidados da casa, dispensar aqueles cuidados que a minha amiga disse, o problema é teu. Te vira. Arranja tempo. A minha mãe ficou no... Aí ela acabou comigo, né? Ela disse, a minha mãe tinha 14 filhos, só eu cuidava. No começo, me revoltei. Mas depois entendi que a mãe era minha. Minha mãe. É deles também, mas é minha. Então a tarefa é minha. E ela viveu 17 anos na cama. Então, a gente vai vendo que nós temos que tomar atitudes médicas de compaixão, amor aos nossos semelhantes, cuidados técnicos, mas pensando que aquele doente podia ser o seu paciente, seu parente. Então, nós vamos fazer melhor a cada vez. Não é isso? Às vezes você faz muito pouco. Tem gente que às vezes agradece e fala, mas meu Deus, eu não fiz nada. Não fiz nada, só segurei na mão. Doutora, sabe por que eu infartei? Porque todo mundo quer falar as coisas comigo. Aí eu falei assim, não, estou saindo. Não, a senhora, volta aqui, volta aqui. Eu lá vou, Jesus, me carrega, doutor Bezerra, menina, doutora Nicole, vou eu. Sabe por que eu infartei? Porque eu estava muito magoada. Aí eu disse, e tu já desculpou, já perdoou? Ela disse, não. Eu falei, olha, Divaldo, aí não falei Divaldo, falei, uma pessoa, amiga, nos fala que quando a gente não consegue perdoar, a gente começa desculpando. Mesmo que você fale assim, ah, é um coitado, mas você já está trabalhando a desculpa. Mesmo que você fale naquela hora com uma certa... Mas se você disser, vou começar a desculpar, ele não sabe o que fala, é o ignorante, mas você já está trabalhando a desculpa. Vamos acertar assim? Ela, é, pode ser. Fui embora, também não vi mais. Bom, então, passa muita gente na minha vida que eu vejo, depois não vejo mais. E aí, são atitudes de compaixão, de ouvir um pouquinho, ela só queria falar um pouquinho, alguma coisa. E, nesse caso, não estava nem esperando a morte, com certeza. Então, nós não devemos, profissionalmente, interferir em nada para cortar o laço que nos une à vida. Se botaram, tiveram tanto trabalho de botar um fio de prata que me liga ao meu espírito e alguém chega lá e sai cortando sem a minha autorização? Sem a autorização de Deus? Sabe se lá, se naquele último minuto os benfeitores que iam chegar não tiveram tempo de chegar? E você... Porque acontece, tá? Leia o André Luiz, que vocês vão entender o que eu estou falando. Leia as obras deles todinhas, que vocês vão entender essa transição do mundo material para o mundo espiritual. Às vezes, o mentor está trabalhando uma outra atividade e não deu tempo, ele não está sozinho, claro que não. Mas nós temos muita coisa para fazer, e eles também. Né? Então, nessa hora, sabe se lá se o mentor foi lá pedir uma ajuda a alguém, você, quando ele voltou, já estava lá e já tinham cortado? Vamos lá comigo, como diz André. Olha, fulano está no fundo. Vamos lá, todo mundo. Vai, todo mundo. O mentor foi lá chamar ajuda, pedir ajuda. Porque nosso mentor, às vezes, ele é elevado, mas não é tão elevado a ponto de não precisar também de orientação de outros. Quem dera que a gente tivesse o doutor Bezerra de Menezes como um mentor espiritual direto? Nós não temos. Temos seres que são superiores a nós, mas que também são os seres que estão num processo evolutivo. Então, isso é complicado. O que, que as famílias devem fazer? As famílias devem o quê? Aplicar sempre medidas de amor, cuidado, dedicação, não é verdade? Para que a gente possa, então, entender o processo. E ele continua. Está lá em cima. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material e os meus conselhos poderão ajudá-la a vencer a prova com mais energia, paciência e resignação. Porque, às vezes, não é o fim. Doutora Marlene Nobre, eu estava vendo um vídeo dela que ela estava falando ontem sobre isso. Quer dizer, ela já desencarnou, mas o vídeo está lá. Ela dizendo o seguinte, que uma mãe estava com um filho já na UTI há algum tempo, e a criança estava em morte cerebral. E o médico botou o filho no colo da mãe. E a criança não voltou? E aí, explica isso. Explica isso. Eu passei uma situação, eu não ia contar não, mas vou contar. Eu passei uma situação com a prima do meu marido de 10 meses. A mãe custou a ter esse bebê, pelo menos 15 anos. E ela teve o bebê e ela nasceu com uma cardiopatia congênita. Tinha um problema no coração, precisava operar e consertar. Não era uma cirurgia de alto risco, mas tinha risco. Porém, no pós-operatório, ela fez uma hipertermia maligna. A temperatura subiu ao extremo e houve morte cerebral. Quando me chamaram, porque tem essas coisas, né? Ingrid, você não pode ir lá ajudar a fulana, que o bebezinho dela está em morte cerebral no hospital. Falei, Jesus, eu não vejo essa menina há tantos anos, eu vou ver nessa hora. Eu não sei o que o senhor me pede, mas eu vou. E fui. Quando eu entrei no CTI, estava massageando a menina. Quem estava lá foi um professor, dois professores meus, que já tinha os cabelos brancos. Eu olhei para um outro e falei, bom dia, professor, bom dia, professor. Quem é essa criança? Eu digo, é minha prima. Ela disse, minha irmã. Quer dizer, minha irmã não, né? Ele falou para mim como médico. Eu já fiz 5 massagens cardíacas e ela está há 15 dias em morte cerebral. Paro ou não?
E aí, o que você diz? Não.
Eu disse, você fez 5 vezes? Fiz. Então não façamos distanásia. Não tem como ela voltar à vida mais. Houve morte cerebral total, irreversível, há 15 dias. Eu disse, eu conto com a sua inteligência e a sua sabedoria. Faça o que vocês acham que devem fazer. E ele suspendeu e ela faleceu. Ela já estava há algum tempo. E agora, para eu dizer isso à mãe dela, que estava ali fora me esperando. Vocês entendem como isso é complexo? Eu fiz eutanásia? Não. Ela estava em morte cerebral e a distanásia, que é um assunto da Associação Médica Espírita, nos coloca que o prolongamento da vida, quando não existe mais nada, deixemos a ordem natural. Alguém fez algum remédio para ela desencarnar? Não. Deixou para ver se o próprio organismo recuperaria com todo o amparo. Porém, sem medidas além daquilo que era possível fazer. E eu saí, abracei a mãe e não disse nada. E ela disse, foi, né? Eu disse, foi. Então, são situações em que a gente tem que avaliar muito, com muito cuidado. Eu não gosto de falar sobre esse tema. Porque abrange muitas coisas que a gente vive no dia a dia. Vida e morte é o que a gente vive o dia inteiro. Eu tive várias experiências assim, que já cheguei com uma situação e é você que vai falar. Eu digo, Senhor, que me pede, toda hora tu me pede uma coisa assim, não foi nem comigo. Então, são situações que a gente tem que ter muito cuidado, mas jamais abreviar, ou jamais você postergar um sofrimento que está além da sua capacidade. Meu sogro, outro caso. Eu não aguento mais viver. Eu disse, mas eu não faço nada para abreviar a tua vida, eu faço para aliviar a tua dor, mas a tua vida jamais. E foi entubado e faleceu 5 minutos depois. Então, nós são temas muito difíceis, são nossos entes que estão ali. A gente ama essas criaturas. Porque amor não brota assim, não, ó. Tá? Amor é dever cumprido, caridade, fraternidade, cuidar, lavar. Isso é amor. Todo mundo sonha com aquele coraçãozinho que não tem nada a ver com o coração físico. Aquilo é só uma coisa romântica. O coração é mais bonito do que aquele desenho. Mas não é só isso. Amar é cuidar, é respeitar. Respeitar também o direito do outro partir. Vá em paz, eu vou tomar conta dela. Pode ir tranquilo. Porque não havia mais nada para a pessoa fazer. Então é o cuidado de deixar seguir, às vezes, uma coisa de uma forma natural, sem você provocar absolutamente não. Não. Certo? Mas você procurar usar do bom senso é muito difícil. Então, eu me calei e esperei. Peço que tenham sabedoria no que fazem. Então, a gente tem que entender isso. Não é fácil. Não é. Mas é um exercício de aprendizado constante. E dali diz, ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente, nas vossas respectivas provações. E nunca vos considereis instrumento de tortura. Não é tortura você deixar um corpo apodrecer na sua frente? É tortura ou não é? Você vê aquele corpo apodrecendo na sua frente? Sem chance nenhuma de voltar à vida? Então, que você fique aguardando, cuide, mas sem você, às vezes, exagerar. Que é isso que trata a sociedade da Associação Médica Espírita. É a gente ter o cuidado na distanásia. A morte natural, ela vai acontecer. Entendeu? Eu me lembro quando a minha avó, bisavó foi desencarnar, ela deu aquele último sopro, todo mundo gritou. Ela voltou. No outro dia, mesma hora, ela partiu. E aí? Na mesma hora, no outro dia, 24 horas depois. Por quê? Foi o melhor momento. Acabou o desespero, todos estavam distraídos. Quantas vezes você faz de CT e o paciente melhorou? Pouco depois ele desencarna. Não é verdade? Então, são coisas que a gente tem que estudar mesmo. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este melhor do que o outro devem compreender a extensão da infinita bondade de Deus. Viu por que sobre nós pesa mais? Pesa muito mais. Sobre o espírita pesa muito mais essa temática. Sobre o médico espírita, muito mais essa temática. Deve o espírito estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça o que ele fizer para opor a decisão do Senhor, esta se cumprirão. Não adianta você brincar de Deus. Não adianta você prolongar indefinidamente. Porque se ele quiser, vai. É. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços para atenuar o amargor da expiação, certo? Porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la. Deixa que vai seguir o seu curso. Vamos ver o que acontece. Conforme julgar conveniente. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar uma arma dentro da ferida? Chega lá e ficar. De aumentar a dose do veneno na víscera daqueles que estão sofrendo? Dá mais substância que vai fazer mais mal, que você sabe que vai prejudicar mais ainda? Ou esperar e aguardar e ver como segue aquele curso? Vamos aguardar, ver. Olha, 5 minutos, ver o que acontece. Está ali, está monitorizado. Sob o pretexto de que tal é a sua expiação, considerai-vos sempre como instrumento de fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Quem deu essa orientação foi Bernardino. Daí ele coloca um pouquinho mais adiante, acho que coisas que a gente também já falou. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Aí a diferença. Não existe como curar. E agora? Então vamos tratar o que a gente pode tratar. Edivaldo contou uma história que achei muito interessante. Ele contou que nos Estados Unidos tinha um senhor que estava com câncer de estômago e foi ao gastro e o médico disse para ele, olha, o senhor tem 6 meses de vida, americano é muito sutil, né? Você tem 6 meses de vida e o senhor tem a opção de querer fazer quimioterapia ou não, mas o senhor, 6 meses de vida é o que o senhor tem. Ele disse, senhor, doutor, nós estamos na primavera e eu desejo plantar. Eu quero enfeitar o mundo. Quando tiver daqui a 6 meses, eu volto para a gente operar e fazer a quimioterapia. E ele pensou, o senhor não entendeu. O senhor vai estar morto com quimioterapia, com cirurgia, em 6 meses. Senhor, eu já lhe disse, nós estamos na primavera, eu quero enfeitar o meu jardim. Quando tiver chegado o inverno, eu volto. Ele pegou a ficha do doente, botou onde? No início da gaveta ou no final? No final da gaveta. Está morto. Aí, passou 6 meses, está lá o doente, inteiro. Doutor, o senhor lembra aquele paciente fulano de tal? Está morto. Não está não, doutor. Está aí fora. Olá, doutor, bom dia. Eu vim aqui para a gente poder fazer a minha cirurgia e depois fazer a quimioterapia, se o senhor achar que é conveniente. Ele olhou para ele e pensou, vamos fazer a cirurgia. Mas o senhor sabe, não, doutor, se preocupa não, opera. Operou. Fez o tratamento, tudo bonitinho. A ficha foi para onde? Final da gaveta. Novamente, passou um tempo, ele bateu lá, aí a secretária já entrou. Doutor, sabe aquele doente? Não, esse cara está morto. Então é fantasma dele, doutor, porque ele está ali fora. Ele entrou e falou, doutor, eu esqueci de perguntar uma coisa para o senhor. O que eu posso comer? Aí o médico deve ter dito para ele, chumbo, ferro, alumínio, qualquer coisa. Não é verdade? Então, você entendeu? E teve um trabalho também que eu perdi isso. Tem umas coisas que mulher é terrível, ela quer limpar, né, e jogar fora. Eu me desfaço de um monte de coisa que... Isso serve? Não, então vai para o lixo. Aí eu perdi um artigo na Sociedade Brasileira de Cardiologia que falava o seguinte, que o doente, nós sabíamos isso na doutrina espírita, mas medicamente não sabia, eu não podia ter jogado aquilo fora, que eu ia botar aquilo de carteirinha na cara de um monte de gente, né? Ai, que feio, né? Aí... dizia que a pessoa que tem fé vive mais 8 anos. Eu não perdi o papel, porque eu ia mostrar isso para um bocado de gente lá no hospital. Ó, aqui, ó. Vocês falam que eu sou maluca, que eu devia ser psicóloga. Nada contra psicóloga, tá certo? Mas muita gente acha que médica eu não sou. Então, ah lá, tá dizendo, ó, que quem tem fé vive mais 8 anos. Eu perdi o papel. Ninguém merece, né? Acho que Deus fez de propósito, porque senão eu podia estar agredindo os outros, né? Aí ele falou, vou jogar isso fora antes que ela fale. Que falar é comigo mesmo. Aí, diz lá ele, quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar? A fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Lembra do doente do DPOC, do fumo? Ele podia, se ele estivesse numa situação difícil, aquele exato momento que ele decidiu parar de fumar e na vida, outra vida não fumar mais, não foi uma hora importante para ele, uma tomada de decisão? Ainda que haja chegado o último extremo de um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que haja suado a hora derradeira. Você pode parar e ficar olhando. Eu duvido, tum, tum, tum. Você fala, meu Deus, não fiz nada. O que acontece? Entendeu? A ciência não terá se enganado nunca nas suas previsões? Não é? Divaldo não disse que morreu, chegou lá no mundo espiritual, viu a mãe dele e falou, mãe, vai para lá, vai para lá. Você está desencarnada. Se eu estou aqui é porque eu já desencarnei, vá para lá. Vá lá e peça aos meus mentores que eu tenho que ficar mais tempo na Terra. Vocês sabem essa história, sabe? Só ver os vídeos dele. Que eu tenho que ficar mais tempo aqui na Terra, vá lá interceder, meu favor, sai de perto. Aí ela foi lá. Aí foi lá, volta ela. Mãe, ele disse, não, meu filho, eles disseram que vão te dar um bônus. E já tem bônus, hein? Porque já tem bônus. Isso aconteceu com ele, acho que foi quando ele teve infarto, ele tinha 65 anos, ele tem 80 e pouco, né? É, eu ouvi essa história, ele tinha 75. Então, que eu ouvi lá naquele Ribalta, um seminário dele. Aí ele falou, ah, eles decidiram que vão deixar você mais tempo lá. Mas falaram para você nunca pensar em morrer. Porque teve um dia que ele desejou morrer. Manjou? Cuidado com os nossos pensamentos. Aí dá um arrepio, né? Porque você tem até medo de pensar, né? Ai, meu Deus, né? Isso é normal? Você acha que é normal a gente, às vezes, querer ir para o outro mundo? É, gente. Sabe por quê? O mundo nosso é aqui? Não. Então, isso é normal. Isso não pode ficar permanente na nossa vida. Mas todo mundo fala, ai, que estou cansado dessa vida, não aguento mais. Não é? Bom, se vocês não passam por isso, às vezes eu passo. Às vezes eu estou cansado, eu falo, Senhor, minhas pernas não estão mais aguentando. Né? Mas isso é normal, faz parte. Mas a gente está lá no dia seguinte, toma banho, vamos para o trabalho, esquece tudo, vai tudo novamente. Né? Então, ninguém fique deprimido ou acha que tem alguma psicopatologia por causa disso. Não é assim. Tá? Deus leva em conta tudo. Se bem haver casos que se pode, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade atestada por inúmeros exemplos do doente no momento de exalar o último suspiro, reanimar-se, recobrar por um instante as suas faculdades e depois partir. Não acontece? Ele acorda, fica conscientinho. Consciente de tudo. Aí, aquilo me preocupava quando fazia CTI. Falei, o doente está muito lúcido hoje. Aí eu ficava de olho nele o dia inteiro. Por quê? Mas eu tenho poucos atestados de óbito. Deus é tão bom que deixava no dia seguinte. O que acontecia muito comigo é que eu tinha que avisar algumas famílias. Mas assim, poxa, Deus é muito bom comigo. Cida me acompanha há 20 anos na Casa de Saúde, ela sabe. Então, eu só posso agradecer a Deus. O que me acontece é que eu ganhei alguns amigos quando informei a morte dos seus filhos. Isso é que me mata. Mas são amigos que me abraçam. Eu digo, meu Deus, eu dei uma notícia tão ruim. E tenho um respeito com você que me mata de vergonha. Bom, se haver, deixa eu ver, mas não há, peraí, onde é que eu parei, criança? Ah, já sei. Desconheceis, vou pular, desconheceis as reflexões que pode um espírito fazer naquela hora de extrema convulsão e agonia. Vocês sabiam, leia André Luiz, que os espíritos fazem tratamento nos doentes que estão graves no CTI? Vocês sabiam? Vocês sabiam que ele vai lá e dá umas gotinhas que você não vê? Quem não, eu não sou vidente, não vejo, mas algumas pessoas veem, né? Eu queria ver, mas não, eu só percebo. Aí, vai lá, bota remedinho, o doente fica melhorzinho. Vocês já ouviram falar da prece intercessória? Então, vamos supor que eu vou rezar por qualquer pessoa. Vamos botar uma pessoa hipotética para a gente não falar. Pela minha sogra. Vamos supor que a gente fala, ó, você, eu, você, nós vamos sentar. Todo dia a gente vai rezar para a Laura Tagomori, que está lá no CTI. Tudo bem. Vai fazendo. Chega lá um dia, o médico fala, nossa, dona Laura está precisando de menos Lasix, menos antibiótico. Dona Laura está melhorando. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Ou vocês não acreditam que prece tem poder? Se tiver no mérito dela receber aquilo e ela melhorar, vai melhorar. Por isso que muita gente não entende. Nossa, fulano melhorou tanto de ontem para hoje. Aí eu falo, ah... Para a gente que é espírita é fácil entender isso. As pessoas acham que é bobagem. E isso é constatado. Existem trabalhos. Vocês podem olhar na internet sobre o maior número de trabalhos que existe é prece. Vocês vão lá olhar que a prece intercessória... Começar a pegar pessoas do CTI. Aliás, eu conheço um padre, que eu gosto muito dele. É meu paciente, ele. Gente boa toda a vida. Adoro quando ele vai lá, a gente fica batendo altos papos. E ele falou para mim que ele está fazendo um trabalho, estudando psicologia, para ajudar nos desencarnes. Olha que interessante. Porque os familiares ficam desesperados, extremoção, aquela coisa, né? E aí ele está fazendo um trabalho, estudando isso. Eu falei, olha, então o senhor tem que ler sobre a prece intercessória. Vai ajudar muito o senhor. Ele é jovem, não tem 45 anos. Ele é mais novo que eu. Muito mais novo que eu. Entendeu? E ele falei para ele sobre a prece intercessória, sobre isso. Então, ele falou que ia ler. Já que ele faz um trabalho bonito, ele está tentando fazer isso para não ficar aquela coisa. Mas, no entanto, trazer antes um aconchego melhor. Né? Uma boa morte. Né? Uma morte com uma boa companhia. Né? Saber que alguém do seu lado segura a mão e fala, pode ir tranquilo, vai com Deus. Nós estamos aqui, nós vamos cuidar. Pode ficar tranquilo, né? Eu gostaria que alguém pudesse me dar a mão e dizer, Ingrid, vai em paz. Tomara que eu possa morrer no hospital. Porque alguém vai dizer para mim, eu espero que sim. Do jeito que eu sou bem religiosidade, eu acredito que alguém... Vai haver um cristão lá que vai dizer, Ingrid, não é possível, né? Ingrid, vai lá, vai com Deus. Eu tenho fé em Deus que alguém vai fazer isso por mim. Meu marido vai fazer. Ele é mais novo que eu, então ele vai ver mais. Então, aquele que se acha desgostoso da vida, ele fala aqui na questão que é o sacrifício da própria vida. A gente, às vezes, acha que tem que fazer o sacrifício da própria vida, e nós fazemos, porque a luta é diária. Mas, assim, num campo de batalha, eu vou lá porque eu quero morrer mesmo, então eu vou ser o primeiro a dar o tiro? Não. Deus não é bobo. Deus entende a situação, entende a intenção de cada um de nós. Se eu faço aquilo premeditado, porque eu já estou querendo, nisso existe suicídio indireto, sim. Né? O item 30, ele fala assim, se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo antemão que sucumbirá, uma vez a gente... Eu não. Eu estava no hospital, mas lá em São José dos Campos, chegou um bombeiro em parada cardiovascular. Enorme o garoto, uns 2 metros, forte, um rapaz bonito, uns 25 anos. Ele foi entrar no poço de cabeça para baixo, salvou a criança, mas ele saiu? Não. Houve intenção dele morrer? Não, a intenção dele era socorrer. Só que como ele era muito alto, não, ele era muito alto. E muito forte, os braços dele eram quase que minha perna. Um homem bem forte, um rapaz bonito, uns 25 anos. Ele entrou, mas não conseguiu sair, ele ficou afogado. Entendeu? Então, a intenção dele era salvar ele e a criança, com certeza. Mas aconteceu. Então, nesse caso, desde que não haja intenção de buscar a morte, não há suicídio. O que há é uma intenção de você socorrer e querer salvar a vida de uma pessoa. Você vai lá ver uma criança na rua, você empurra ela e você é atropelado. Você teve intenção? Não. Se não houver intenção, não há suicídio, certo? Então, é importante isso. Quem poderá dizer se a providência não reserva, no último instante de sacrifício, uma... Não é verdade? Às vezes você faz uma coisa tão inusitada que Deus fica com dó, porque vamos dizer assim, Deus não tem essa dó que a gente fala igual a gente julga. Mas que Deus julga, que não é a tua hora. Você vota um empurrão em você também, tu também vai. Aí, é salvo os dois, né? Eu me lembro também de uma história que alguém estava não sei aonde, o assaltante veio e deu um tiro. Quando deu o tiro, ele virou o rosto. O tiro passou aqui. Não era a hora, certo? Não era a hora. Então, tem umas coisas que a gente tem que pedir a Deus. O que eu peço a Deus é o que Jesus disse no final da sua prece. Livrai-nos do mal. Né? De coisas que a gente não precise passar, que a gente possa se transformar para não precisar passar. Não sei se foi Paramahansa Yogananda ou se foi Emmanuel. Eu acho que foi Emmanuel. Olha, me perdoem, porque hoje a minha cabeça não está lembrando assim. É que disse o seguinte, eu não preciso ter um câncer para me tornar uma pessoa melhor. Acho que foi Paramahansa Yogananda. Não que aquele que teve era uma pessoa ruim, mas ele está anunciando para a gente que nós podemos fazer transformações morais tão importantes em nós que possamos modificar a nossa natureza, que é complicada, de doente para sadia. Vocês vão ter uma explanação aqui sobre chakras. Vocês sabem o que é chakras? Nossos centros de forças, que vocês tomam um passo ali, ninguém percebe. Então, quando ela está lá no coronário, ela está emitindo aquela luz para você, está tratando o frontal, o laríngeo, o cardíaco. Então, está tudo sendo tratado de maneira que as células voltem à harmonia. Não é simplesmente chegar lá, fazer o passe, e o outro não está atento para receber que aquele centro de força está ativado, que aquele centro de força, onde tiver uma energia complicada, que ela possa virar de malsã para sadia. O passe é muito importante. Tinha um garotinho, que ele agora frequenta aqui também, fez um pouco de evangelização aqui, amigo do meu filho, que ele aplicava... Meu nome? Isso. Reiki. Com os 12 aninhos, meu filho já com 13, e ele era amigo do meu filho. O pai dele até trabalha aqui no Gelco. Ele falou assim, tia, posso aplicar reiki no Mateus? Eu falei, claro. Era um coração puro. Quer dizer, tecnicamente não sabe, não me interessa a técnica dele. Me interessa que ele passava amor para ele. As pessoas se ligam, às vezes, muito nisso. Então, por exemplo, um dia a gente precisa desses chakras para fazer. Jesus só impunha a mão. Um dia que nós tivermos condições suficientes para fazer isso, não precisamos estabelecer nenhum tipo de coisa diferente. Mateus, quando vai lá no Frei Luiz, toma passe. Sabe como é que ele toma passe? Doutora Nicole é uma benção, né? Já conheço ela há 20 anos. Desde que ele ficou doentinho, a gente está lá. Agora só vai de 3 em 3 meses. Aí, ela bota ele deitado, ela fica o tempo todo assim. Não vou, ah, não, ele não é meu marido, né? Senão posso passar a mão e ficar... Aí, ela fala assim, oi lá, Mateus, tudo bom? Como é que vai você? Ah, meu querido, que beijo. Esse é o passe dela. E sabe quantos anos ela dá passe no meu filho? Desde que ele ficou doente com 3 anos, ele tem 20. Bom, fez quimioterapia. E aí você vai me dizer, aquilo não funciona? Ah, pelo amor de Deus. O materialista já acabou. Existe matéria no vácuo. Às vezes umas pessoas me irritam, sabe? Eu não gosto de ficar muito irritada, não, porque aí eu perco a razão, sabe? Eu saio, parece que eu vou. Acho que eu ando assim, sabe como é que é? Porque aí a minha emoção está muito alta, eu quero ter um poder de convencimento que às vezes não tenho, e eu me perco. Então eu peço muito a Deus que harmonize meu chakra para falar. Mas aquilo tem muito efeito. Ele fez quimioterapia quando tinha 3, terminou com 4, e até hoje ele não toma mais nada. Só homeopatia e passa espírita e explica. Então, está com 20 anos. Estudando. Ali, ela foi evangelizadora da minha filha também. Então, o que que acontece? Tudo tem sim um efeito. A gente precisa saber quem faz, como faz, qual é o método, de que maneira, e ter um respeito à coisa. Uma vez eu fui ao Frei Luiz, e aí o doutor Frederico von Stein, que o médico já desencarnou, infelizmente, todos sabem o motivo, quer dizer, a consequência, né? Eu falei para ele assim, porque eu via tantas crianças doentes, mas tantas crianças doentes lá, no Frei, naquela época, que eu ficava com uma pena dos outros e via que Mateus tinha uma chance melhor, embora fosse uma coisa... Bom, aí eu dizia, eu nunca ia ao Frei Luiz, a doutor Frederico, eu sempre esperava que me chamasse. Eu sempre soube o meu lugar. Nisso eu não pequei, não. Aí eu falava, um dia eu fui lá, falei, não, vou perguntar para ele, porque eu não aguento mais, eu venho aqui, né? Eu falei, doutor Frederico, uma vergonha, eu parecia uma formiga. meu filho está melhor que as outras crianças, né? Ele disse, está. Bem, a voz alta. Está. Eu disse, o senhor acha que eu preciso vir aqui nessa sala há muito tempo? Ele falou, até morrer. Sim, senhor, fechei minha boca e continuei indo semanalmente, depois de 15 em 15. E agora a gente vai de 3 meses, porque a doutora Nicole que passou a cuidar dele, não mais ele, ela disse assim, quando é que tu vem aqui agora? Ah, tu pode vir 6 meses. Ah, 6 meses não, vou ficar com saudade, 3. A gente vai de 3 em 3. Graças a Deus. Porque eu não peço, ela me bota todo mês. Ela sabe o que eu preciso e eu vou me submeter à vontade dela. Ele teve uma oportunidade de participar de coisas que eu nunca falei muito publicamente, que chama materialização. Eu só tenho a agradecer. Eu não tenho o que pedir. O que eu peço é que nos livre de todos os males. Mas são coisas e coisas que a gente vive na doutrina espírita. Leiam, estudem, usem. Usem aquele passe. Beba água frutificada. Pelo amor de Deus, meu cachorro toma água frutificada. Faz acupuntura, faz homeopatia, faz tudo, tem direito. Então, a gente tem que usar os recursos que Deus nos dá com sabedoria e ciência. Eu estou falando alguma coisa que aqui é em verdade? Não. Quem é que não sabe sobre o ectoplasma? Se não sabe, vai estudar, não tem problema. Eu também não sabia. Leia um livrinho de Mathieu Tubino. Chama Um Fluido Vital Chamado Ectoplasma. Aliás, toda vez que eu empresto, some com o meu livro. Eu nem tenho mais. Eu empresto, nego, some. Eu falo, não vou mais comprar esse livro, não. Porque eu só fico dando o livro e não fico. É. Eu vivenciei algumas coisas naquela sala que não dá para falar agora, né? Mas são coisas importantes. Então, o que você vai aprendendo que você tem que promover saúde integral. Saúde é integral, não é parcial. O indivíduo não é um fígado. É uma senhora que está com problema no fígado. É uma pessoa que está com problema no cérebro. É uma pessoa que tem um problema gástrico. Mas se você não perceber como ela pensa, sente e age, você não vai ajudar essa pessoa. Mas os pacientes do CTI, às vezes, a gente não tem os médicos lá. Falta um minuto, eu já vou acabar. Os médicos, talvez, não tenham essa possibilidade de conversar com o doente, porque muitos já chegam numa situação muito difícil. Mas daí a sabedoria nossa de pedir a Deus que a gente possa fazer o que diz a doutrina, no nosso caso, né, como espírita, porque nós somos vitrines, né? Você toma cuidado quando você diz que é espírita, tá? Não estou falando no mau sentido, não. Porque você é uma vitrine. De nós, tudo é cobrado. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, você precisa perdoar fulano. Você não é espírita? Já passaram por isso? Eu já passei. Porque realmente eu tenho que perdoar. Mas eu sou espírita, me faz isso uma pessoa angelical? Nós somos anjos aqui? Não. Nós estamos nos candidatando a um dia nos tornarmos pessoas melhores. Como Jesus disse, anjos, vós sois deuses, vós sois anjos, podeis fazer mais do que eu, vós sois o sal da terra. Então, mas a gente passa um processo. E a gente, quando fala que é espírito, todo mundo procura, né? Olha, tem uma moça lá que está passando, está se estribuchando todinha lá. Eu digo, vocês têm medo de espírito? Tá bom, vou eu lá. Aí comecei a dar o passe nela sem ela perceber, sabe? Sem ela perceber. Oi, minha irmã. Tudo bem? Dei o passe, a mulher saiu com o braço inteiro. Acabou. Isso foi minha desgraça, porque agora todo mundo que passa mal chama. Uma vez tinha uma criança com convulsão, doutor Bezerra. Vamos atribuir a doutor Bezerra. Vou contar para finalizar. Estava eu lá, abre a minha porta. Aí eu digo, já vem, né? Já vem. O que é, gente? Ai, Turangues, tem uma criança com convulsão há 2 dias na emergência. De quantos anos? 9 meses, 1 ano, sei lá. E nós vamos lá. Deixa eu acabar de fazer o que eu estou fazendo aqui e eu vou lá. Aí eu já rapidinho, sem ela perceber que eu estava ansiosa para ir lá, né? Porque a gente vê dor, quer ir atrás, né? Aí eu fui lá. Eu cheguei lá, a mãe estava na minha frente, e a menina que é evangélica, eu falei, Sandra, na sua língua, reza. Como você entende? Tem problema. Tá bom. Comecei a pedir ao doutor Bezerra. Ai, doutor Bezerra de Menezes, eu não sou nada, mas tira um pouquinho de energia minha, um pouquinho da Sandra, um pouquinho de todo mundo. Ajuda que o remedinho que o médico está dando dê certo. E fui embora. Voltei. Fui lá, fiz meu trabalho todo, não sei o quê. Quando terminou o dia, eu falei, e a criança? Ah, foi para casa. Jesus, ele é mais ajato do que qualquer um de nós. Que o doutor Bezerra de Menezes continue nos ajudando, nos intuindo, que chamemos por eles toda hora, toda hora, ele vive na minha boca. Aliás, a última vez que eu fui lá, ela me deu uma bronca. Aconteceu um negócio comigo, ela falou assim, por que é que você não me chamou? Eu falei assim, senhora, é que eu costumo chamar a senhora para os meus filhos. Ele falou, a você também. Jesus nos abençoe.